o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para o episódio de número 272 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem será que tá aqui comigo hoje? A dupla dinâmica, vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Caio. Oi a todos. Nesse momento, eu falo aqui de São Paulo City. A previsão do tempo é de um tempo agradável. Agradável. Não estamos nem no Alasca, nem no Saara. Tá um tempo bem agradável. No momento, estou com uma saia longa, né? E uma jaquetinha. Sabe aquele, né? Aquela roupa agradável? Então é isso, gente. Desejo a todos que o tempo continue assim por um bom tempo.
E também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como vocês sabem, como sempre, trazendo as notícias a respeito da pandemia do Covid-19 e um pouco como isso também impacta a economia.
Pessoal, quer achar o Terraço por aí? É só você pesquisar que você vai nos encontrar. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e, claro, no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Em O Brasil e o Fiscal de hoje, temos o orçamento entregue pelo governo nessa semana. Conta pra gente, Raquel, o que é que a gente pode encarar com essa entrega?
Falando então do nosso primeiro assunto, né? É ele. É aquele que a gente ama. Aquela na realidade, né? Aquela na versão feminina. Aquela novela O Brasil e o Fiscal. É claro que a gente sempre acha que ela vai dar uma trégua, né? Mas ela não dá. Porque sei como é, né? Ninguém quer dar uma trégua aqui pra Raquel falar menos de fiscal. Bom, o que foi entregue? Qual foi a grande novidade, né, dessa semana no fiscal? Foi entregue a Piloa, né? Não sei se vocês lembram, eu falei bastante aqui no ano passado sobre a Piloa, que eu acho bem particular falar esse nome aqui, mas é nada mais é do que a Proposta de Lei Orçamentária Anual. O que acontece é que o governo enviou essa proposta, ela tem que ser sempre enviada pelo executivo, né, até agosto. E o governo enviou aí aos 47 do segundo tempo, no dia 31 de agosto, então no último dia de agosto o governo enviou essa proposta orçamentária e o Congresso tem, né, até o final do ano para aprovar. Antes da LOA é enviada a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então a LOA, ela detalha, né, o que veio ali na LDO. Bom, então acontece que o governo enviou, né, essa LOA aí, a PLOA, para ser votada no Congresso. E qual foi a grande surpresa? Bom, na realidade, não veio surpresa nenhuma. Por quê? Porque, sabe, lembra aquele rolo dos precatórios que eu contei aqui pra vocês, né? Que tem aquelas dívidas da União, que ela deve tanto pra empresas, quanto a pessoas, quanto também para estados, né? Na realidade, eu descobri nessas últimas semanas que os maiores precatórios são com estados, né? São de fundos ali que, enfim, estados ganharam na justiça contra a União e que a União deve a esses estados. Então, estados, né? Empresas ou pessoas. E aí tem aquela conta que eu já contei pra vocês, que o governo estava esperando por volta de 55 bilhões e ela veio em 89 bilhões. Ou seja, ela ocupa mais aí de 40 bilhões do que, enfim, além do esperado pro orçamento do ano que vem. E o governo já anunciou que vai fazer um novo programa de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, mas esse programa, ele não tem espaço no teto, né? Não tem espaço no orçamento e nem tem um segundo problema desse programa, que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele precisa ter uma... Quando você cria uma medida, né, qualquer novo gasto permanente, você precisa apontar a fonte de receita. E no caso do Auxílio Brasil, também não tem uma fonte de receita, porque o governo contava com a reforma tributária, né, e com o imposto de sobre dividendos. Mas esses são outros 500. Deus. Voltando aqui, né, ao orçamento, quais foram as três, apesar de não ter surpresas, por quê? Porque todo mundo já esperava que o governo, enfim, iria enviar com o pagamento total dos precatórios, porque afinal de contas não foi encontrada nenhuma solução ainda, né? A PEC dos precatórios que foi enviada pelo Executivo não foi aprovada. Tem uma solução que eu estou chamando, enfim, eu vi algumas pessoas chamando, achei interessante, de Fux Dantas, né, que é uma solução que foi aventada no próprio evento da XP, ali da Expert, né, porque teve uma palestra com o Fux, com o ministro Luiz Fux, do STF, e também com o Bruno Dantas, que é do TCU, Tribunal de Contas da União. E eles dois falaram que poderia fazer sentido uma solução dada por uma resolução do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele basicamente define ali os pagamentos dos precatórios, é como se fosse uma parte mais burocrática, administrativa dos precatórios. E segundo o Fux, se eles fizessem uma decisão via, né, se for feita uma resolução via CNJ, pode-se decidir, por exemplo, que os precatórios só vão ser pagos. A ideia dele é: a gente estabelece um limite para o pagamento de precatórios de acordo com o teto de gastos. Então, quando foi estabelecido o teto de gastos lá em 2016, e vai corrigindo pelo IPCA. E isso significa, se a gente, né, se de fato fosse pago só o que foi pago lá em 2016, quando foi estabelecido o teto corrigido pelo IPCA, você liberaria mais ou menos 40 bilhões, mais ou menos 50 bilhões até, do orçamento pro ano que vem. Bom, voltando, como eu estava dizendo, nesse orçamento, então, não trouxe surpresas, porque foi incluído o pagamento total desses precatórios, porque não foi encontrada uma solução ainda. Apesar dessa solução, Fux Dantas, estar sendo aventada pela classe política. Qual é o outro ponto importante do orçamento? Ele acabou subestimando, né, a inflação. E o próprio ministro, né, de Fazenda, na verdade, desculpa, secretário especial de orçamento, do Tesouro e do Orçamento, que hoje, né, é o Bruno Funchal, o antigo secretário especial de Fazenda, ele deixou muito claro, ele falou: olha, de fato, a gente sabe que a nossa expectativa de inflação está subestimada, mas a gente tem um processo e a gente só vai revisar isso no próximo relatório bimestral. Ou seja, por que isso é importante? Porque quando as despesas são corrigidas pela inflação no final do ano, elas vão ser corrigidas só em dezembro. E elas usam o INPC, que é um indicador aí, que é composto por uma cesta, um indicador de inflação, que é composto por uma cesta entre 0 e 5 salários mínimos. Ou seja, ele faz mais sentido aí para o salário mínimo. E por que grande parte das despesas obrigatórias é corrigida pelo INPC? Porque, de fato, grande parte das despesas obrigatórias segue o movimento do salário mínimo. E por que eu tô contando tudo isso? Porque esse foi o segundo ponto que fez com que esse orçamento parecesse um pouco mais uma prévia de um rascunho de um orçamento do que um orçamento. Porque, primeiro, estão todas as despesas de precatório que fizeram com que não sobrasse espaço para mais nada. Então, não tem Auxílio Brasil, ou seja, não tem esse novo programa de transferência de renda do governo. Não tem emendas parlamentares de relator. Emendas de relator não existem. Então, aquelas que tinham sido aprovadas pelo Congresso, que é do relator individual, etc., elas não couberam no orçamento também. E também não há essa projeção de inflação muito mais alta do que, né, tá aí na projeção. Ou seja, em termos obrigatórios, o que o governo vai precisar achar certamente uma solução para essa questão da inflação, porque a inflação vai subir, a projeção ali oficial é de 6,2, a inflação deve terminar o ano próximo de 8, principalmente o INPC, então essas despesas como obrigatórias, elas terão que ser pagas, então o governo tem que achar mais ou menos 14 bilhões no mínimo. Porém, vocês acham mesmo, né, que a parte política ali, que a classe política vai deixar que passe o ano sem a criação do Auxílio Brasil? Então, de fato, também precisa de dinheiro para isso. E aí tem as emendas do relator. Ou seja, esse orçamento, ele foi apresentado transparente. Muita gente chamou, maquiagem ou não é maquiagem. Eu, pessoalmente, não considero maquiagem, porque eu acho que, assim, todo mundo sabe que tá se discutindo uma potencial solução para os precatórios, e o governo tinha, né, é lei, ele precisa entregar a lei orçamentária, a proposta de lei orçamentária até 31 de dezembro, e ele não pode ter projeções que não, enfim, ilustrem a realidade. Então, ele fez essas projeções, né, o governo colocou ali os 89 bilhões sendo pagos de uma vez só, e, em resumo, nada mais cabe no orçamento. É claro que sim, existem outras opções, né, para achar esse orçamento, tanto para a correção da diferença da inflação, quanto até para o Auxílio Brasil, né, e as emendas parlamentares individuais, né, de relatores, existe. Só que tem um custo político alto, né, principalmente aí os subsídios tributários. São o que a gente chama de gastos tributários, porque não deixam de ser gastos do governo, mas são subsídios subsídios para certos setores. Também tem, por exemplo, toda essa perspectiva de renovação do programa de desoneração da folha de pagamentos, ou seja, empresas que pagam menos impostos para contratar pessoas, com o objetivo de aumentar o investimento e a produtividade, que nunca foi aprovado, ou seja, tem esse ponto também que poderia ser visto. Tem vários programas que poderiam ali ser revistos, né? Vários programas e iniciativas, mas que são politicamente difíceis, né? Ou seja, provavelmente, né, tá se caminhando mais facilmente, na minha opinião, para a solução do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça para os precatórios, que vai reduzir esse pagamento máximo e vai empurrar a dívida mais para frente. Isso é bom, né, no absoluto? Não, porque é uma dívida que já transitou em julgado, já é uma decisão judicial, então traz uma incerteza jurídica você não pagar, mas ao mesmo tempo, claramente não tem espaço, né, no orçamento. Em termos políticos, o grande risco é que isso seja, enfim, isso abra as portas aí pra flexibilização do teto de gasto, etc. Então, a solução do CNJ, pelo menos, ela não implica numa mudança constitucional. Então, não abre esse espaço. Porém, nenhuma solução é ótima, né? Acho que o ótimo já ficou pra trás e a gente agora tem que simplesmente evitar o apocalipse. Então, de fato, como eu sempre termino a novela do O Brasil e o Fiscal, eu diria basicamente para aguardarmos as cenas dos próximos capítulos.
De onde nada se espera, geralmente é de onde nada sai mesmo. Se por um lado o orçamento do governo veio com um certo otimismo, imaginando um PIB maior e uma inflação menor do que o mercado mensura hoje, além do pagamento completo de precatórios, né, diferente de toda a tensão que anunciaram nesse mês, até fizemos um dos episódios falando sobre isso, a Raquel inclusive falou sobre isso. Por outro, grandes novidades, né, o tal do Bolsa Família Turbinado, Auxílio Brasil, não saíram porque alguns planos anunciados e, né, toda hora anunciou alguma coisa, não saíram. A novela O Brasil Fiscal é uma das mais longas desse podcast. E você que nos ouve, já nos ouve aí, né, há muito tempo, entendeu tudo. Mas se por um acaso você ficou um pouco confuso com algo desse episódio, recomendo que você ouça alguns episódios anteriores, porque aí vai ficar tudo mais fácil e você vai ficar ainda mais por dentro. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Ah, no momento a gente está vivendo o que eu chamo aí de um dilema de escassez de vacinas. A gente tem algumas vacinas muito eficazes contra o Covid-19, que vacinas que funcionam, que já foram testadas tanto em estudos clínicos quanto na população em geral, mas que ainda não são suficientes, não são produzidas em quantidades suficientes para imunizar a população mundial inteira, como seria desejável e conter a pandemia em termos globais. Então a gente tem que pensar assim, né, nesse dilema, o que é melhor fazer? Se é aumentar a cobertura vacinal, por exemplo, vacinando adolescentes, ou aumentar a imunização dos mais vulneráveis. E aí tem toda essa discussão sobre a terceira dose, né, que vai ser começada no Brasil a partir da semana que vem, e alguns países também estão adotando essa estratégia de reforçar a imunização nas pessoas que são mais imunossuprimidas, sejam porque são muito idosos e têm um sistema imune já mais frágil, ou porque tem alguma doença, são imunossuprimidos, estão em tratamento contra câncer, por exemplo, e que por esses motivos têm uma imunidade também mais fraca. Então, vários países têm adotado estratégias diferentes. Nos países ricos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que avançou muito rápido a vacinação no começo do ano, mas a partir de um momento houve uma certa estagnação da vacinação. Os Estados Unidos estão com cerca de 60% da população vacinada, dependendo do estado, e essa vacinação meio que estancou, porque bateu aí nas pessoas que são contra a vacina, né? Todos esses movimentos aí anti-vax, pessoas que desconfiam, pessoas que acham que porque já contraíram o vírus não precisam mais de vacina, e aí você teve essa estagnação da vacinação. Contra isso foram adotadas algumas medidas, né? Por exemplo, uma coisa que a gente vem falando aqui faz algum tempo, a vacina da Pfizer foi totalmente aprovada nos Estados Unidos, né? Ela não está mais sendo utilizada agora como uso emergencial, ela já recebeu uma aprovação completa do FDA, que é o órgão aqui que, né, que semelhante à Anvisa, que autoriza as vacinas, e a partir daí você começou a ter um movimento maior, né, não só de incentivos, como vinha tendo, né, de você pagar para as pessoas se vacinar, dar prêmio, dar ingresso, como começou a também ter um movimento de punição contra as pessoas não vacinadas. Então, várias empresas estão demitindo pessoas que não se vacinaram ou causando algum tipo de problema para que as pessoas se vacinem. Mas mas mesmo assim ainda não é suficiente para atingir a tal imunidade de rebanho, né, que evitaria que as pessoas se contaminassem, conteria a transmissão do vírus. Então é por isso que os países mais ricos, que têm esses movimentos aí anti-vax mais fortes e que um percentual relativamente grande da população não quer se vacinar, estão decidindo por dar a terceira dose em pessoas mais vulneráveis. O que aconteceu foi que a variante Delta, né, essa variante que surgiu primeiro na Índia e que se espalhou, né, foi a primeira variante que conseguiu aí virar globalizar, né, hoje ela é a dominante na maioria dos países aqui do hemisfério norte, e ela mudou o jogo por quê? Porque ela é muito mais transmissível, é várias vezes mais transmissível do que a variante, o vírus original. Isso fez com que a eficácia das vacinas ficasse mais baixa. Então, as vacinas, elas continuam funcionando muito bem para evitar casos graves, para evitar internações, para evitar mortes. A gente vê que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a maior, grande, 99% das mortes de Covid-19 hoje no país são de pessoas não vacinadas. Mas com essa variante que está aí mais transmissível, você acaba que em alguns estados, por exemplo, a Flórida, né, um caso até muito triste, está aí no recorde de mortes, de internações por Covid, mesmo com uma vacina disponível. Porque são estados que a variante Delta atingiu muito fortemente e que tem um percentual da população vacinada insuficiente. Então, quando você tem um vírus mais transmissível, como é a variante Delta, você precisa aumentar o percentual de vacinados para atingir a imunidade de rebanho. Antes acreditava-se que se você tivesse 70, 75% da população vacinada, você conseguiria conter o vírus. Com a variante Delta, esse percentual aumenta para 85, 90% da população. Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, meio que estão desistindo de atingir esses 90%, porque tem um percentual relativamente grande da população que continua negando a vacina. Então é por isso que para esses países faz mais sentido ainda, né? Faz sentido para todos, mas mais sentido ainda você vacinar os mais vulneráveis com a terceira dose. A vantagem de você... Por que a gente vacina, então, adolescentes? A gente sabe que a chance de uma criança ou um adolescente morrer de Covid ou ser internado por Covid é muito baixa. É claro que a gente não quer perder ninguém, né? Qualquer morte é uma morte, é uma história, é uma pessoa querida que se vai, e você quer evitar todas as mortes, mas sabendo que isso é impossível e que a probabilidade de um adolescente morrer de Covid é muito baixa, por que você daria uma vacina para um adolescente e não para um idoso, que mesmo com duas doses de vacina teria mais chance de internar ou de falecer do que esse adolescente? É porque a cobertura vacinal, quando você amplia a cobertura vacinal, você contém a transmissão do vírus e isso beneficia todo mundo, inclusive os idosos, os imunossuprimidos, porque, né, se o vírus não consegue circular, ele não consegue também atingir as populações mais vulneráveis. Então, o ideal, na verdade, é vacinar toda a população, não só toda a população de determinado país, mas a população mundial inteira. E aí vem uma grande preocupação, né, que foi até alertada pelo Tedros, que é o chefe da OMS, né, de que você tem ainda a distribuição das vacinas no mundo é muito desigual. Na África, por exemplo, é um percentual muito baixo, menos de 10% da população da África foi vacinada, e aí você acaba criando de transmissão do vírus e que podem gerar novas variantes, variantes como a variante Delta ou pior, né, mais transmissíveis ou mais mortais, ou que eventualmente até escape da imunização da vacina, porque o vírus está correndo solto nesses lugares, ele continua se multiplicando, ele continua se desenvolvendo, né? Tem cada vez que o vírus se multiplica, ele tem a chance de sofrer uma mutação. A maior parte das mutações, elas são ou inúteis ou até ruins para o vírus, mas algumas mutações são benéficas para o vírus e contra a humanidade, e aí a gente tá, né, nessa corrida contra o tempo, porque não adianta você ter 100% da sua população vacinada se surge uma variante em algum lugar que escape do processo de imunização e essa variante consiga se globalizar. Então esse é o maior medo dos cientistas hoje em dia, né? A gente tem ainda muita gente que não tem vacina, porque as vacinas ainda estão muito concentradas nos países mais desenvolvidos, então você tem muita gente sem vacina, e muita gente sem vacina é chance pro vírus, né? A gente tá aí nessa corrida contra o tempo, e que há uma necessidade, né, de cooperação, tanto individual, quer dizer, as pessoas que têm a chance de se vacinar vão lá e se vacinam, vão lá e compram uma máscara decente, uma máscara protetora para conter a transmissão do vírus, tentem se isolar o máximo possível, né, manter o distanciamento. Então essas cooperações individuais são importantes, e também precisa ter uma cooperação aí mundial, global, de distribuição de vacinas para os países mais pobres, que não conseguem eles mesmos comprar a vacina e imunizar a sua população, porque se esses países virarem celeiro para variantes, todo mundo vai ser prejudicado, né? Não tem como o Covid virar uma vacina aí, ou, desculpa, virar uma doença aí periférica, como é a malária ou como é a dengue, por exemplo, que deixa os países pobres que se viram, porque essas doenças não vão chegar na gente. Não é assim que acontece com o Covid, né? A gente sabe que ele tem essa, por ser um vírus respiratório, e as pessoas viajam por aí, existe esse fluxo migratório de pessoas importantes no mundo inteiro. Então você não adianta você ter a sua população vacinada se surgir uma variante que escape da vacina. Então o que a gente tem hoje, né, a humanidade tem armas poderosas contra o vírus, tem vacinas que funcionam, tem máscaras que protegem, a gente já entendeu como é que o vírus é transmitido, né, a gente já sabe que não adianta tanto esses cuidados com a superfície, né, de você limpar tudo, lavar muito as mãos. É claro que isso é importante, né? Medidas de higiene são sempre boas, não só contra a Covid, mas contra qualquer doença infecciosa. Mas, mais de um ano, a gente já está quase 2 anos na pandemia, a gente já entendeu como o Covid é transmitido, e a gente consegue ter também medidas poderosas de evitar a transmissão, mantendo ambientes ventilados, evitando ambientes fechados, evitando aglomerações, principalmente ambientes fechados, usando máscaras, tudo isso que vocês já estão cansados de ouvir. Então a gente precisa de toda essa cooperação, de usar essas armas poderosas que a gente tem para conseguir vencer esse vírus, para que ele fique aí circulando o mínimo possível, tenha menor chance possível de mutação, para que a gente consiga ir o mais rápido possível, ir voltando às nossas vidas, né? Ir voltando à normalidade, mas tomando os cuidados necessários, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, né? Vamos continuar tentando combater esse vírus com inteligência, deixando a ignorância de lado, se vacinando e mantendo as medidas aí sanitárias para a gente conseguir sair dessa.
Primeiramente, vamos aos dados atualizados. Até a tarde de sexta feira, 3 de setembro de 2021, quando essa ancoragem está sendo realizada, 5,39 bilhões de doses foram aplicadas em 183 países, o que dá um pace aí de 41 milhões de doses por dia. No Brasil, 197 milhões de doses já foram aplicadas, 62,37% da população já tomou ao menos uma dose e 30,32% da nossa população já está com as duas doses. Quanto à terceira dose, logo devemos ter mais dados. Mas em diferentes estados já está começando essa vacinação. No mundo, 219.272.000 casos e 4.557.000 mortes pelo coronavírus. Escassez de vacina parece até algo esquisito para o tanto de gente que já foi vacinada, que inclusive a gente acabou de citar. Mas precisamos nos lembrar que ainda há uma parte razoável da população mundial que não foi vacinada e que inclusive resiste a se vacinar. A decisão entre completar a imunização nos jovens ou dar uma dose adicional nos mais idosos varia de lugar para lugar. Em Israel, por exemplo, a partir de 12 anos estão vacinando agora com uma terceira dose de Pfizer. Muitas questões ainda em aberto nesse momento em relação a isso, né? Se seria mais importante vacinar os idosos com uma dose adicional ou completar a imunização de todos e assim proteger os mais vulneráveis, mas é válido reforçar a mensagem. Chegou sua vez, vá. É assim que conseguiremos superar esse momento. Não sem cicatrizes, mas vamos conseguir superá-lo. A corrida está entre a humanidade em ser vacinada e o vírus em mutar-se de maneira mais complexa, mortal, transmissível e afins. Quanto mais rápido seguirmos e menos resistência tivermos, melhor será para o todo. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Crise hídrica está cada vez mais ganhando importância e vai entrar cada vez mais no foco e nas conversas e nos noticiários e tudo mais. Raquel, o que é que vale a gente ficar de olho agora?
E agora vamos para o segundo assunto, gente. Prometo que serei mais breve. Bom, esse segundo assunto é simples. a energia está cara. Você vai lá olhar a sua conta, né, de energia elétrica, que provavelmente no mês que vem vai aparecer. Você já deve ter notado que a sua conta está mais cara, mas no mês que vem ela vai estar ainda mais cara. Por quê? Porque a ANEEL, a nossa reguladora de energia elétrica, e o Ministério de Minas de Energia anunciaram nessa semana um aumento, né, na verdade, uma nova bandeira, a bandeira de escassez hídrica. O que é essa tal de bandeira, né? Acontece, bom, começando do começo. No Brasil, da onde vem a grande parte da nossa energia? Vem de energia hidroelétrica, ou seja, a gente tem aí reservatórios, né, que derrubam água naquelas cachoeirinhas ali. Nossa, acho maravilhoso como eu sei explicar isso. E aí, a força da água gera energia. Então, basicamente, expliquei muito bem como é gerada essa energia hidrelétrica. Mas o que importa é que ela vem o quê? Da água. E precisa chover nos reservatórios. Se não chove nos reservatórios, a gente tem aí, que é o que está acontecendo no caso, a gente tem uma redução da geração de eletricidade por essas usinas. E aí, o que o governo tem que fazer? O governo precisa, ele é obrigado, no caso aí, a importar energia e também, além disso, ligar as termoelétricas. A depender da situação, enfim, crítica ou menos crítica, mais crítica e hídrica, o governo, ele pode ligar todas as termoelétricas ou só algumas. No caso de agora, gente, a gente está vivendo a pior situação úmida, né, em termos de, enfim, ou seja, a pior situação de chuvas nos últimos 90 anos. Pois é, não sei se vocês repararam, mas o tempo está bastante sequinho. O meu nariz está me contando isso aqui com os meus dons de clima-tempo, mas de fato, né, pra se você não reparou, você é um abençoado, porque você não tem problemas de tempo seco. Mas não chove, né, não chove nos lugares onde devia chover no Brasil, em termos onde tem, em tese, onde tem aí os reservatórios, há muito tempo. Isso faz com que o governo tenha que, além de importar essa energia, ligar todas as termoelétricas. O governo teve que ligar todas. E isso faz o quê? Faz com que o custo da energia aumente, né, tanto via importação, quanto o uso de termoelétricas. Porque as termoelétricas, elas são, além de mais poluentes, né, porque se usam combustíveis fósseis, elas também são mais caras. E aí o que acontece? Não dá pra criar, né, um buraco fiscal aí nessas empresas de energia elétrica, porque sairia pior a emenda do que o soneto, como eu sempre falo, que foi uma coisa que, enfim, a Dilma fez aí, deu alguns subsídios, deu o maior rolo depois, porque a gente sabe que segurar preço nunca é bom pra uma economia. E aí, pra ter essa equalização entre o custo de geração de energia e, de fato, o que né, essas empresas estão levando em troca, né, estão tendo de rendimento, foi criada essa nova bandeira de escassez hídrica. Por que bandeira? Né? Porque a ANEEL, ela trabalha com algumas bandeiras. Na bandeira verde, não tem nenhuma taxa extra cobrada por quilowatt-hora. Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá chovendo tranquilo, ok. Na bandeira amarela, começou a chover um pouquinho menos, vamos cobrar um pouquinho mais. Tem aí por volta de R$2 de cobrança de taxa extra. Quando chega na bandeira vermelha, ela tem o patamar 1 e 2. E eles são ainda mais caros, né? Eles elevam bastante aí, eu acho que é R$9 e 12, agora eu esqueci qual que é a taxa extra. Ou seja, tudo isso aumentando a conta. E aí, nesse momento, de acordo com, enfim, diante de toda essa crise bem aguda que a gente tá tendo aí da situação, enfim, das chuvas, foi criada essa bandeira especial da escassez hídrica, que é R$14,20 de taxa extra. Então, pode esperar um aumento aí na sua conta de luz. E assim como na sua conta de luz, isso também vai afetar a conta de luz de outras pessoas, e isso vai fazer com que a inflação, né, vai pressionar ainda mais a inflação para esse ano. E a gente tem que lembrar que quando sobe a energia, ela não aumenta a inflação só olhando para a parte de, né, de habitação, né, porque as pessoas moram em casa, não sei o quê, tem que ligar a luz. Não, toda energia elétrica, né, que tem em fábricas, que tem em lojas, que tem em restaurantes, etc., ela também é repassada para o consumidor final, né, porque, poxa, eu tô aqui pagando mais pro meu restaurante, eu tenho que colocar na minha comida, porque senão eu vou sair no preju. Ou seja, no aumento da energia elétrica, ele acaba, né, ocasionando um aumento de preços ao longo de toda a cadeia, né, produtiva da economia. Se não toda a cadeia, boa parte dela. Então, é justamente por isso que depois enfim, o anúncio dessa nova bandeira, muita gente no mercado revisou a sua projeção de PIB, né, de inflação. E por que eu falei do PIB? Porque, de fato, além dessa questão da inflação no curto prazo, que vai subir por conta, né, desse aumento da energia e o efeito cascata na economia, você também tem o perigo de haver, né, a probabilidade de haver um racionamento. E se houver um racionamento, isso impacta diretamente a produção do país, o PIB. Então, sim, só o aumento de preços, né, como se fosse pouco, mas assim, o aumento de preços sozinho, ele já faz com que dê uma desacelerada na economia. Tem muitos analistas revendo aí sua previsão de projeção de PIB para esse ano, mas pro ano que vem, a situação já muda um pouquinho, porque quando a gente olha pra energia, o que que vai acontecer? A energia, o ano que vem, quando tudo normalizar, depois que essa bandeira for embora em abril, ela vai apresentar um comportamento deflacionário. Então, né, de fato, porque não é que ela vai subir mais devagar, ela vai cair, porque vai pra bandeira abaixo. Porém, né, do ponto de vista do PIB, tem muitos riscos à frente, né? Então, tem muitos riscos fiscais e tem esse risco de racionamento, né? Então, se a gente tiver um racionamento de energia esse ano, ou mesmo do começo do ano que vem, antes de voltar, né, a taxa normal aí, ou baixar a bandeira, a gente pode ter impactos negativos no PIB. Então, assim, o resultado, só pra juntar uma coisa na outra, né, essa semana também saiu o resultado do PIB do segundo trimestre, ele veio praticamente estável, né, numa queda de 0,05%, mas frustrou bastante as expectativas da parte do consumo das famílias, por exemplo, né, então, ou seja, foram duas coisas que chamaram a atenção, a baixa do consumo das famílias, né, da ótica ali da demanda, e do ponto de vista da oferta, a gente também viu a indústria manufatureira, principalmente de automóveis, com uma performance bem abaixo do esperado. E um dos principais motivos são o quê? O aumento também dos preços dos insumos. Ou seja, a inflação, ela é vista, né? Dá pra ver que a inflação, ela tá se tornando novamente um vilão pra economia brasileira. Então, a gente tem um risco fiscal pairando no ar. Além disso, né? O fantasminha da inflação que tá corroendo o poder de compra, né, e afetando o varejo e etc. E também afetando a produção industrial pelo preço dos insumos. É claro que tem muito desequilíbrio nas cadeias globais de produção ainda, e o mundo inteiro tá sofrendo por essa shortage, né, por essa falta de insumos. Porém, né, aqui no Brasil a gente tem ainda o fato de que, enfim, nossa moeda ainda é depreciada, tudo é multiplicado e etc. É, tudo é multiplicado aí pela nossa moeda depreciada. Então é isso, gente. Resumo da ópera, né? Energia mais cara por conta da situação hídrica. Não, infelizmente, isso não tem muito a quem culpar, a não ser o São Pedro e os nossos líderes passados que não ligaram para meio ambiente, para mudanças climáticas. E além disso, né, além dessa reflexão mais filosófica, o impacto na inflação. Na inflação esperada para esse ano mais alta, e do ponto de vista do PIB, se isso piorar, isso já está começando a ser afetado por conta dos preços mais altos, mas se piorar e for para um racionamento, pode afetar ainda mais o PIB do ano que vem.
Sobre crise hídrica, existem dois pontos a levar em consideração. Em primeiro lugar, nenhum governo tem relação direta com o quanto se chove. Então, é porque é esse governo que não choveu, é conversa fiada, não entra nessa. Por outro lado, todo governo é responsável diretamente por comunicar que grandes problemas estão acontecendo. E nesse caso, tanto o tal do apague um ponto de luz na sua casa, quanto estamos passando por um período complicado que vocês ouviram até agora do presidente e do ministro de Minas e Energia, estão abaixo da assertividade necessária. O governo tem ideia, porque ele tem acesso a dados disso, de que a temporada de chuvas do ano passado já foi um pouco abaixo da média e que desde maio de 2021 passaríamos por uma seca maior do que o esperado. Então, realmente não dá para dizer que nos últimos 3 meses isso já não poderia ter sido adequado em termos de comunicação. Não é questão de desesperar, de assustar, de causar alarmismo ou alguma coisa do tipo, mas de ser realista. Se há real risco de apagão, racionamento ou alguma coisa do tipo, isso tem que ser colocado na mesa, desde que o risco se faz presente. Não pode ser adiado, porque desagrada quem quer que seja quando se contam notícias ruins. Já imaginou se, para além de efeitos sobre a inflação, né? Como a Raquel bem comentou, as contas de luz já estão subindo e vão subir ainda mais, ainda tivermos uma restrição de oferta de energia? E já pensou que se pudesse ser antecipado, mesmo que só via comunicação, né? Que é o que se tem alcance, os efeitos drásticos poderiam ser minimizados? Sabendo que a gestão de crise do atual governo deixa a desejar, como a gente já pôde observar no caso da pandemia, será que dessa vez vai ser diferente? Bem, o resultado disso tudo nós vamos observar nas variáveis econômicas nos próximos trimestres. Seguiremos de olho. Vamos então nos despedindo da nossa querida dupla dinâmica. Muito obrigado, Raquel, por nos esclarecer a respeito do capítulo de hoje de O Brasil e o Fiscal e também da crise hídrica, do porquê que ela está acontecendo e como é que ela deve nos afetar agora. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, pessoal. Até a próxima com mais Previsão do Tempo, novela O Brasil e o Fiscal e o que será que mais vamos inventar para semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, por trazer mais uma atualização de como a pandemia vai ao redor melhor do mundo e tomara que a cada semana sejam notícias mais positivas, né? Que já estamos nessa pandemia há um tempo considerável. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana e até semana que vem.
Você que tá na esteira, dando uma volta com seu cachorro, observando a vista da janela, pensando em quanto você pagou no mercado essa semana, impressionado com isso, independente de como você chegou até aqui, muito obrigado em nome de toda a equipe do Terraço Econômico. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que a gente tem de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador agora. Agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo. E se você gostou desse episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda esse episódio para as pessoas, manda o podcast para as pessoas. A gente fica ainda mais motivado a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais gente estiver nos ouvindo. Fique ligado nos links da nossa descrição, que estão aqui na descrição desse episódio. O nosso primeiro e-book, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e o Economia em Pílula, o nosso projeto paralelo, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale conferir, os dois são feitos com muito carinho para vocês. Por hoje é só. Um abraço a todas e todos e nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.